Olá, ouvinte do Fala aí, Julieta. Desejamos que todos estejam bem. Eu sou Mércia Nascimento, sou servidora do CISB UFES.
Bem-vindos ao podcast do CISB. É um prazer estar aqui com vocês para mais um bate-papo super importante. Eu sou Tatiane Santos, servidora do CISB UFES.
Bem, pessoal, neste episódio pensamos em trazer um tema que vem sendo discutido em várias instâncias e que, além de importante, ele precisa ser bastante divulgado e esclarecido.
Exatamente, Mércia. O Fala aí, Julieta de hoje vai falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Recentemente, foi sancionada a Lei 14.626 de 2023, que prevê o autismo com atendimento prioritário em diversos estabelecimentos. Vale observar que, em se tratando de leis sobre o autismo, temos também a Lei 12.764 de 2012 e a Lei 13.977 de 2020.
Isso mesmo, Tati. E sobre estatística, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista, o TEA. Então, para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a psicopedagoga, especialista em autismo e estudante de terapia ocupacional. O nome dela é Márcia Manuela Magalhães de Oliveira Santos. Seja bem-vinda, Márcia, ao nosso podcast Fala aí, Julieta. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Sou Márcia Magalhães, pedagoga, psicopedagoga, especialista em autismo, transtornos globais do desenvolvimento, atendimento educacional especializado e educação inclusiva. Atualmente, trabalho como psicopedagoga institucional e clínica e sou estudante de terapia ocupacional.
Olá, Márcia. Primeiro, explica pra gente o que significa o transtorno do espectro autista, que é comumente chamado de autismo?
O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Suas principais características são, de forma geral, crianças que apresentam movimentos repetitivos, tem dificuldade no contato visual e no relacionamento com outras crianças. Podem também se comportar de formas não usuais, como andar olhando para a parede, de um lado para o outro, e não olhar nos olhos. Ou seja, o autista, ele tem muita dificuldade no contato visual. O TEA, ele pode ser observado ainda na primeira infância, por meio da consulta a um especialista e, consequentemente, do diagnóstico precoce. Órgão ligado ao governo dos Estados Unidos apontam que hoje existe um caso de autismo a cada 110 pessoas. E estima-se que o Brasil possua cerca de 2 milhões de pessoas com a condição. Lembrando que o autismo se caracteriza como um transtorno que afeta a comunicação, a interação social, a linguagem e o comportamento da pessoa. Na maioria das vezes, o diagnóstico ocorre na infância, porém também pode ser descoberto em adultos, embora haja algumas dificuldades em confirmá-lo nessa fase. É importante lembrar que indivíduos com TEA podem apresentar outras doenças concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, tudo isso vem associado ao TEA.
Então, Márcia, nós vimos recentemente no noticiário uma atriz brasileira com 52 anos de idade ser diagnosticada com TEA. No caso, quando criança, quais são as condições caracterizadas para o diagnóstico do autismo e na fase adulta?
Nos últimos dias, a atriz Letícia Sabatella, de 52 anos, foi diagnosticada com autismo leve. Muitas vezes, os sintomas do autismo podem não ser percebidos, ainda que eles comecem a aparecer nos primeiros anos de vida. A pessoa que tem autismo, que tem o TEA, pode se adaptar como qualquer outra pessoa, mas pode seguir apresentando dificuldades que interferem no seu dia a dia. Um exemplo disso é nas relações sociais. Eu vou ressaltar também que não há um exame específico para detectá-lo, ou seja, o diagnóstico é clínico e, em boa parte, depende da observação do paciente. Alguns dos sinais que podem indicar o transtorno do espectro autista são atraso na fala, dificuldade de socialização e de comunicação com o outro, dificuldade na participação de atividades em grupo, interesse muito restritivo, compulsivo por determinados assuntos. Ainda vale ressaltar também que é fundamental fazer uma investigação adequada para excluir outros possíveis diagnósticos. Os sinais de alerta do autismo, eles estão presentes desde muito cedo na criança e são limitativos do seu normal desenvolvimento. Normalmente, os sintomas são detectados por volta dos 2 a 3 anos de idade, mas podem ser reconhecidos entre os 8 a 12 meses, se o atraso no desenvolvimento for grave. O atraso no desenvolvimento de linguagem por volta dos 2 anos de idade é normalmente um dos maiores sinais de alerta aos pais. No entanto, a gente também não pode descartar os sinais mais precoces, que são a ausência de contato ocular, a ausência de resposta ao nome, a ausência de reconhecimento das vozes da mãe e do pai, a ausência de respostas às expressões dos pais, a ausência das primeiras palavras, falta de necessidade de estar perto de outros, o isolamento e a falta de intenção comunicativa. Na infância, o diagnóstico de autismo é baseado em sinais como dificuldades na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. Na fase adulta, os critérios de diagnósticos também incluem a análise do desenvolvimento anterior e a avaliação dos sintomas persistentes.
Bom, Márcia, sobre as leis, temos a 12.764 de 2012, que considera o autista como uma pessoa com deficiência. A 13.977 de 2020, que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E, recentemente, foi sancionada a 14.626 de 2023. Todas essas legislações visam trazer benefícios e garantir direitos à pessoa autista. O que você destaca de mais importante nessas legislações?
As legislações recentes, como a Lei 14.626/2023, visam garantir direitos e benefícios às pessoas autistas, destacando-se a inclusão social, o acesso à educação inclusiva, o apoio aos cuidadores e a promoção da autonomia e dos direitos das pessoas com autismo.
Márcia, foi noticiado que nos últimos anos houve um aumento de diagnósticos do número de pessoas autistas. O que você atribui a esse crescimento substancial?
O aumento substancial no número de diagnóstico de pessoas autistas nos últimos anos podem ser atribuído a uma maior conscientização, melhorias nos critérios de diagnóstico, acesso a serviços de saúde e uma maior compreensão da condição autista.
Perfeita a nossa conversa de hoje. Márcia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Poderia indicar algum livro, revista ou site especializado em autismo para caso os ouvintes do podcast tenham interesse em se aprofundar no assunto? Ah, aproveita para fazer sua despedida com os ouvintes.
Claro, alguns recursos especializados em autismo incluem o livro O Cérebro Autista, de Temple Grandin, e o site da Associação Brasileira de Autismo, o ABRA. Foi um prazer ajudar e compartilhar conhecimento sobre o autismo. Se tiverem mais dúvidas, estou aqui para ajudar. Até mais.
Mais uma vez, obrigada, Márcia, por estar conosco e pela partilha nas informações. Maravilha, né, pessoal? Agora é o momento do Li e Recomendo. E hoje teremos uma ótima indicação de leitura. Eu, se fosse vocês, não saía daí.
Olá. Eu sou Luciana Silva Santos, analista universitária da UFES, e fui convidada para fazer uma recomendação de leitura ao quadro Li e Recomendo do podcast Fala aí, Julieta. Vamos lá? O livro que eu vou recomendar é Salvar o Fogo, de Tamar Vieira Júnior. Eu ganhei esse livro no Dia das Mães e a leitura foi uma leitura muito prazerosa. O livro tem 320 páginas e nelas o Itamar ele traz a história de uma família que vive em um povoado conhecido como Tapera, às margens do rio Paraguaçu, aqui na Bahia. O livro tece narrativas das trajetórias de vida dos membros de uma família que vivem nessa comunidade, que é formada por agricultores, pescadores, marisqueiras e ceramistas, de origem afro-indígena. A história reúne elementos de ancestralidade desses povos e se contrapõe ao controle patrimonial, social e cultural que é exercido pela Igreja Católica, através do funcionamento de um mosteiro no local. Ao mergulhar na história de vida desses personagens, podemos identificar histórias de vida do próprio povo brasileiro. O olhar de Tamar Vieira Júnior, sob a lente da ancestralidade, dos marcadores sociais e de gênero, dá um toque todo especial a essa narrativa e nos fazem mergulhar em uma aventura épica e lírica dos personagens que misturam elementos próprios do cotidiano com reflexões acerca da ocupação do espaço, da colonização, do processo de dominação cultural, de controle social exercido pela Igreja e até no questionamento da identidade do povo. A leitura de Salvar o Fogo é uma leitura profunda e ao mesmo tempo leve, porque nos faz viajar em memórias afetivas de quem conviveu ou convive no Recôncavo Baiano. Desejo a todos uma excelente leitura e vamos salvar o fogo.
Que ótimo! Super anotada essa indicação.
Gente, nós estamos terminando este episódio, mas antes queremos convidar cada um de vocês a seguir o CISB no Instagram, @CISB_UFES, no Facebook, Biblioteca Central Julieta Carteado, e canal no YouTube, CISB UFES, Biblioteca Viva, e também da nossa homepage, www.cisb.ufes.br. Assim nós continuaremos a disseminar informações como esta de hoje.
Ficamos por aqui. Ouvintes, lembrem que estamos na primavera. Então, primavere-se! Nos vemos na próxima primeira terça-feira do mês. Abraço!